se a pessoa ingressa numa instituição universitária, né? Se você frequenta o ensino superior, a probabilidade de você vir a ser aquilo que a sua mãe foi é menor do que aquela que se você não tivesse concluído, ingressado e concluído o ensino superior. Então são essas quebras de histórias de desigualdades que o ensino superior pode promover.
O acesso à universidade é capaz de promover mudanças profundas na sociedade e nas famílias, que passam a ter membros que ingressam no ensino superior. Para isso é preciso, entre outras coisas, ações afirmativas e políticas de permanência. E eu vou conversar sobre esse tema com a socióloga Flávia Rios, que é professora da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Luara Calveni e este é o podcast da semana. A Flávia integra o SEBRAP Afro, é coordenadora do curso de Ciências Sociais da UF e do projeto Gestão Municipal da Igualdade Racial e Políticas Inclusivas de Educação e Trabalho no município de Niterói. Ela é também coautora do livro Lélia Gonzalez, sobre a grande antropóloga e filósofa brasileira, e coorganizadora do livro Negros nas Cidades Brasileiras. Escuta essa nossa conversa. Professor, essa semana na Gama o tema é ensino superior e eu queria te perguntar qual é o papel da universidade hoje? Ela é de formação, mas de que maneira é também um papel simbólico e político, especialmente nesses tempos?
O papel da universidade em vários momentos históricos ele permanece, né? Porque é um papel muito importante para o desenvolvimento tecnológico, científico, ainda mais no Brasil, onde a ciência é produzida majoritariamente, a produção científica é produzida majoritariamente nas instituições universitárias, nos laboratórios e nas interações com a universidade, né? Seja diretamente no espaço universitário, nos campos universitários, seja nas frentes que as universidades desenvolvem a partir de projetos, de parcerias, enfim. Então, esse é um ponto muito importante para destacar. Então, essa característica estrutural da universidade no mundo, isso é algo importante, mas no Brasil em particular, por conta dessa centralidade da produção científica nas instituições universitárias públicas. Então, esse papel é muito importante. Vide, por exemplo, agora o contexto da pandemia, em que as vacinas, que boa parte de todo o aparato, né, de proteção, de cuidado, de desenvolvimento tecnológico, médico, científico, passou e passa pelas instituições universitárias, instituições e fundações vinculadas às universidades. Há também esse papel de formação e qualificação profissional, que também é estrutural da universidade, continua sendo. Então, para você ser um engenheiro, você precisa passar pela universidade. Um médico, um professor, né, você tem que passar pela universidade. Então, esse papel estrutural é o papel principal da universidade, do ensino, da docência e da pesquisa. E há também um papel faz parte do tripé que a gente chama da universidade, que é a extensão universitária, que é o fato das universidades envolverem ações que envolvam as comunidades, que envolvam o bairro, que envolvam a cidade, a administração pública, que envolvam a própria nação ou a própria região, né? Então, ela tem esse papel de extensão que envolve cidadania, que envolve cultura, interação cultural, né, com a comunidade universitária, para além dos muros, que a gente costuma dizer. Então, a universidade ela mantém esse papel. O político é no sentido de quando a universidade, além dela exercer esse papel, ela amplia-se, né? Ela, digamos assim, se democratiza. Então, nesse momento, a gente vive, de fato, um momento político importante, né? Porque justamente nós temos setores expressivos da sociedade que não estavam, por exemplo, no século XX na quantidade, né, que passaram a estar no século XXI. Então, nesse sentido, tem um impacto político, né, de um novo perfil e também um impacto social e econômico no país.
E professora, falando nessa inclusão ali, né? A gente, essa edição da Gama, a gente traz o relato de estudantes que foram os primeiros de suas famílias a entrarem na faculdade, né? Então, eu queria te perguntar, o que ter alguém da família que entra para a universidade significa para essa família?
Não, isso é fundamental, porque houve um tempo em que a universidade não estava no imaginário, no horizonte, né, das famílias pobres. E nesse século, a gente já pode dizer que a universidade está no horizonte das famílias pobres, porque houve um estímulo, né, há políticas que estimulam o ingresso desses estudantes. Então, há um convite, que era diferente do século passado, em que não havia um convite. Muito ao contrário, as pessoas diziam, nesse lugar não é para você, você nunca vai chegar lá. Para chegar lá, você tem que ser filho de uma família de classe média, você tem que ser, enfim, você tem um conjunto de pré-requisitos que essas pessoas viam que elas não tinham, e também porque elas não viam pessoas como elas nesses espaços. Então, tinha um distanciamento muito grande entre a universidade e a sociedade. Hoje, só de haver essa expectativa é algo muito positivo, porque isso é um estímulo, quer dizer, a criança ingressa na escola, ela já pode ter um estímulo, não só das instituições, como da própria família, de que ela pode chegar, porque tem outras pessoas como elas, porque elas conseguem ver outras pessoas, um vizinho, ou um amigo, ou um primo, enfim, que fez, ou alguém que ela consiga ver na televisão, por exemplo, também, que veio tem as mesmas origens, ou tiveram as mesmas origens. Então, isso tem um impacto muito importante. Tem um outro impacto, que é da mobilidade de classe, que é a forma como você pode romper com a reprodução de classe. Então, sua filha de empregada doméstica, a gente tem uma história no século XX, que é basicamente assim, a bisneta de empregadas domésticas, a bisavó foi, a avó foi, a mãe foi, a filha e provavelmente a filha da filha será, né? Então, esse ciclo pode ser rompido se a pessoa ingressa numa instituição universitária, né? Se você frequenta o ensino superior, a probabilidade de você vir a ser aquilo que a sua mãe foi é menor do que aquela que se você não tivesse ingressado e concluído o ensino superior. Então, são essas quebras de histórias de desigualdades que o ensino superior pode promover. Então, isso é muito importante. E o impacto na família também é de uma valorização, é de uma percepção de mudança, de um horizonte também, de que as coisas podem mudar, porque também se você vive geracionalmente no mesmo lugar, você olha para trás, você está no mesmo lugar que estiveram seus antepassados, e aí você olha para o futuro, você vai imaginar o quê? Que as pessoas estarão sempre nos mesmos lugares. Então, essa sensação de que as coisas não mudam para você, para sua história, é péssima numa sociedade, né? As pessoas têm que se imaginar em outros lugares, em lugares que elas podem estar, seus talentos podem ser aproveitados. Elas não podem ter a sensação de que elas estão excluídas da sociedade ou dos bens sociais valorosos. Elas têm que se sentir incluídas, afinal de contas, elas têm que partilhar da cidadania e dos bens daquela sociedade, né? Dos bens culturais, econômicos, sociais e educacionais daquela sociedade.
Muito bom. E para a entrada dessas pessoas de classes mais baixas, a gente sabe que não bastam as cotas, né? As cotas são importantes, mas não bastam. É preciso manter esse estudante na universidade, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Assim, o que, que significam as políticas de permanência na universidade hoje? Né? E o que, que esses cortes de verba, por exemplo, destinados às universidades nesse governo, significam também em relação à eficácia desse programa?
Essa pergunta é muito importante, porque nós demos um salto qualitativo e quantitativo muito significativo com a adoção de políticas de ações afirmativas a partir das instituições universitárias e depois elas foram formalizadas numa política federal uniformizando o desenho da política de ação afirmativa, né? Os estudos têm mostrado e também os dados estatísticos têm mostrado que houve uma mudança expressiva numérica da presença de pessoas oriundas da escola pública, o que indica uma origem de classe social, operária ou de trabalhadora, né? Porque nós sabemos que as classes médias altas estão vinculadas às instituições privadas de ensino e que no ensino superior ela se direciona uma grande parte para as instituições públicas. Então, quando a gente verifica pessoas oriundas de escolas públicas no ensino superior, é um indicador de que as classes populares, as trabalhadoras, estão nessas instituições. E também essas políticas têm um recorte racial e étnico, né? A questão indígena está presente, então a gente tem mais pessoas indígenas nas instituições universitárias do que a gente teve ao longo do século XX inteira. Do mesmo modo, a questão negra, né? Das pessoas pretas e pardas. Isso exige não só uma política de acesso, mas uma política que garanta, então uma política de permanência, que garanta a conclusão, porque não basta entrar, ela pode entrar e pode sair no ano seguinte, ela pode entrar e não sair com diploma nas mãos, ela pode entrar e demorar 10 anos para concluir o curso, porque não fica entrando e saindo para trabalhar, para se sustentar, não consegue se manter na universidade. Por quê? Porque essas pessoas que vêm das classes populares, elas vêm de lugares também distantes territorialmente, né? Embora as universidades brasileiras tenham se interiorizado muito e até se periferizado, entrado em territórios mais populares, esse não é o quadro dominante das instituições brasileiras. Elas estão em lugares mais centrais ou elas estão em lugares com relativo, com difícil acesso, né? Em relação aos lugares de moradia das pessoas mais populares e que dependem de transporte público, que não tem automóvel, que não tem metrô, por exemplo, acessível, que é um transporte público, mas é muito mais restrito, só para algumas cidades. Então, elas têm que andar, às vezes, 2, 3 horas para chegar na instituição universitária. Isso tem um custo, né? Um custo alto. Elas têm que se alimentar na instituição, também tem um custo muito alto. Às vezes elas têm que se deslocar de uma cidade menor para uma cidade maior, que a gente sabe que o custo de estar naquela universidade, naquela cidade, é muito alto. O aluguel é alto, a alimentação tem um custo alto. Então o custo de fazer o curso universitário é alto. E aí nós estamos pensando num curso que tem um turno. Agora vamos pensar num curso integral, num curso de medicina, num curso de arquitetura, num curso de engenharia, que além de tudo isso, você tem que contar com o fato de que esse estudante não vai conseguir trabalhar para se sustentar ou que ele vai precisar do dia inteiro naquela instituição universitária e que ele vai precisar de recursos materiais também, né, que são caros, para se manterem naquelas instituições. Ou seja, essas pessoas necessariamente precisam de auxílios para sua manutenção da vida alimentar, de transporte, de moradia, e elas precisam também de auxílios de bolsas para elas desenvolverem as suas pesquisas, para elas atuarem na parte da produção de conhecimento, que é uma parte central da universidade. E é exatamente nessas áreas que o desinvestimento nas instituições universitárias de ensino superior tem sido maior, mais flagrante e que tem impacto direto sobre essas pessoas. Então aí na prática o que acontece? Aquelas velhas camadas que conseguiam se sustentar na universidade no século XX conseguem se sustentar no início desse século XXI, ou nessa segunda década do século XXI, enquanto que essas outras camadas que adentraram pela primeira vez nessas duas últimas décadas, em termos geracionais, elas estão ameaçadas. Então essas classes populares estão vivendo um perigo delas não conseguirem os seus diplomas ou delas terem viverem uma situação de instabilidade e de precariedade a que elas não precisavam e nem deveriam estar submetidas, porque é um direito delas estarem nas universidades, nós temos que garanti-lo, né? Então, de fato, esse desinvestimento, esses cortes que têm sido brutais, eles afetam diretamente as pessoas que mais precisam dessas instituições para se formar. Então é como se fosse, digamos, uma atuação contra as ações afirmativas. E para que você vai manter uma política de inclusão se você não vai conseguir manter de acesso, você não vai ter a permanência desse estudante, você não vai ter o fechamento daquele ciclo que é a saída do estudante com seu diploma, né?
E falando de permanência desses estudantes na universidade, me vem a questão da pandemia, né? Como é que ficou a questão da evasão e das dificuldades dessas pessoas que vêm de classes mais baixas nesses tempos pandêmicos, na sua opinião? O que a gente pode fazer?
Na pandemia, todas as desigualdades brasileiras ficaram ainda mais evidentes, mais flagrantes, mais expostas. Então, essas pessoas que dependiam dos laboratórios das universidades, dos computadores, que dependiam dos recursos que a universidade tem para eles elaborarem seus trabalhos, para eles acessarem softwares, para eles poderem desenvolver suas pesquisas, a parte de ensino mesmo, essas pessoas deixaram de poder ter esse acesso. Tem muitos alunos que trabalham por um celular. Imagine você escrever um trabalho final digitando num celular. É esse o desafio que o estudante está enfrentando, porque não tem tablet para todo mundo, não tem computador, né? Que a universidade não tem esse recurso. Ela pode atingir até uma camada mais vulnerável ainda, mas a gente sabe que tem faixas e faixas de vulnerabilidade. A pergunta é, um questionário pode fazer, você tem algum aparelho com internet? Esse aparelho pode ser um computador ou um celular. É óbvio que existe uma diferença gigantesca entre você ter um celular e você ter um computador para você cursar exercer o seu curso. Então a gente vive esse tipo, né? Mas a gente vive outros. Por exemplo, se a pessoa vive numa comunidade e se tem um conflito, como acontece, a gente já ouviu relatos aqui a partir da Universidade Federal Fluminense, de conflitos em que, por exemplo, uma operadora telefônica de internet não pode entrar naquele território para fazer um conserto porque há uma situação de violência, de vulnerabilidade. Quer dizer, a pessoa não pode subir naquele morro, não pode entrar naquela comunidade. Aquela pessoa está sem internet. Ela não vai poder ter acesso à internet. Então, ela não vai naquela semana, ou duas semanas, ou um mês, ter acesso. Por quê? Porque ela enfrenta uma desigualdade territorial. O território que ela vive, o Estado não consegue controlar a violência, não consegue ter o monopólio, né, da violência, retirar das mãos privadas, das organizações criminosas. Ou seja, aquela pessoa está vulnerável e ela está prejudicada pelo lugar onde ela mora. Ela, não é exatamente a distância, mas é o fato dela estar num lugar em que ela não tem acesso à internet ou não tem acesso a um computador. Então são essas vulnerabilidades que vão colocando essas pessoas numa situação. Outras, o local de moradia. Se antes elas podiam vir na universidade, ficar no laboratório, em silêncio, lendo, com acesso aos materiais, quando elas estão em casa, às vezes elas estão compartilhando os mesmos espaços com crianças, com outros moradores, com outros pais, enfim, com outras necessidades. E qual é o tempo? E qual é a concentração que essa pessoa tem? Então, vão desde as coisas mais materiais, que é o acesso a uma internet, o acesso a um aparelho adequado para assistir às aulas, elaborar trabalhos, desenvolver sua rotina, até a condição mesma da concentração, né, do estudante no estudo das matérias, dos conteúdos.
Excelente, professora. Eu te agradeço muito pelo seu tempo.
Eu convido você que está aí nos ouvindo a entrar no site da Gama para ler a nossa edição especial sobre ensino superior. Tem uma reportagem sobre saúde mental nas universidades brasileiras. Histórias emocionantes de pessoas que foram as primeiras a conquistarem um diploma em suas famílias. E uma entrevista com o filósofo e professor da USP, Renato Janine Ribeiro. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem. A edição de som é do Maurício Abade.